Senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e da Rádio Senado, nossa colega Vanessa Graziottin, que eu agradeço a permuta para que eu possa iniciar os trabalhos nessa tarde de hoje. Em primeiro lugar, presto minha homenagem aos profissionais que trabalham na educação em nosso país, em especial aos nossos professores, pelo Dia do Professor que comemoramos hoje. Por isso, o dia 15 de outubro é um momento muito importante para a sociedade brasileira repensar o valor do professor e da educação em nosso país. Aliás, essa é uma reflexão que devemos fazer todos os dias. Não só a reflexão, mas também devemos tomar atitudes e promover ações no sentido de valorizar os professores e profissionais da educação para melhorar a educação em nosso país. Meus cumprimentos, meus parabéns a todos os educadores, não apenas pelo seu dia, mas também pela perseverança nesta carreira que é tão importante e tão cheia de desafios em todo o nosso país, mas em especial em nosso estado de Rondônia. Por isso, mando um abraço a todos os professores do estado de Rondônia, de todas as cidades do nosso querido estado. Transmitir conhecimento e valores para crianças e jovens é uma tarefa para poucos. É uma missão que envolve paciência, conhecimento, dedicação e muita sabedoria. A função do professor é essencial em qualquer sociedade estratégica para o progresso do nosso país. Infelizmente, na prática, essa profissão não é reconhecida em nosso país como deveria ser. Atualmente, segundo dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Ministério da Educação, existe no Brasil cerca de 3 milhões de professores que atuam da educação básica ao ensino superior. É para estes professores e também para que os que estão cumprindo sua missão, mas também para os que já se aposentaram ou que estão em vias de se aposentar, que dedico minha homenagem e o meu trabalho aqui no Senado Federal. Recentemente, apresentei uma emenda à medida provisória 676 de 2015, garantindo aos professores da educação infantil e do ensino fundamental e médio o acesso à nova regra de aposentadoria, que vem, na prática, substituir o fator previdenciário. O texto original da medida provisória previa que seriam necessários 35 anos de contribuição aos professores, se homem, e 30 anos de contribuição se fossem mulheres, para que a fórmula que é mais benéfica do que o fator previdenciário pudesse ser aplicada. Essa proposta, além de prejudicar os professores, ia contra o espírito do artigo 201 da Constituição, que permite a aposentadoria dos professores com 30 anos de contribuição se homem e 25 anos de contribuição se mulher. E foi para assegurar esse direito que apresentei uma emenda prontamente acatada pelo relator, deputado baiano Afonso Lourenço, e aprovada pelos demais parlamentares daquela comissão especial. Buscamos, com essa emenda, na medida provisória 676, permitir que a nova fórmula seja aplicada aos professores conforme os tempos mínimos de contribuição previstos na Constituição. Fizemos isto porque entendemos que a nossa pátria educadora deve ser formada por professores valorizados e que possam planejar com segurança suas carreiras e também sua aposentadoria. Enquanto o país não pagar aos professores o valor que eles merecem e que tornem essa carreira atrativa, consideramos justo que o diferencial da aposentadoria seja mantido com esse tratamento diferenciado aos nossos professores. Portanto, aproveito o Dia dos Professores para homenageá-los, para dizer que esta é minha singela contribuição a todos os professores e também aproveito a oportunidade para solicitar à presidenta Dilma que mantenha esse benefício aos nossos mestres, para que, após uma carreira cheia de desafios, dificuldades, salários aquém do merecido e falta de reconhecimento por parte do poder público e mesmo da sociedade brasileira, eles possam ter esse tratamento diferenciado no momento da sua aposentadoria. Portanto, espero que não seja vetado essa emenda que nós fizemos na MP 676. Então, meus cumprimentos a todos os professores brasileiros. Também aproveito a oportunidade, senhora presidente, para pontuar mais uma vez que os embargos, ou que o embargo com relação à BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, continua ainda pelo IBAMA. Nós estivemos nessa terça-feira com o diretor-geral do DENIT, o engenheiro Walter Casimiro Silveira, e com a presidente do IBAMA, doutora Mariline Ramos, para mediar um acordo entre os dois órgãos, entre o DENIT e o IBAMA. E o DENIT deixou bem claro que todas as exigências para a realização das obras estão sendo cumpridas conforme definição da licença ambiental que foi dada para a manutenção emitida pelo IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia. O diretor-geral do DENIT rebate ponto a ponto todas as alegações do IBAMA e entrou ontem com o pedido de desembargo, ou seja, para que a notificação emitida pelo IBAMA seja cancelada, uma vez que os relatos dos fiscais do órgão não condizem com o que está sendo feito na rodovia e são claramente tendenciosas no sentido de paralisar as obras de manutenção. A emissão dessa licença ambiental pelo IPAAM, por sinal, demonstra a boa vontade de todos na Amazônia em proteger a floresta, uma vez que, para uma obra de manutenção de rodovia, não haveria necessidade de qualquer tipo de licença ambiental, de acordo feito exatamente na nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no dia 6 de dezembro, de 2013, numa audiência pública. Portanto, eu espero que seja mantido esse acordo que foi feito em uma audiência pública feita na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E nós não podemos colocar mais uma obra que foi iniciada no rol das obras que não estão terminadas, nas obras que são paralisadas. Por isso, fica aqui o nosso pedido, reitero, o pedido que fiz à presidenta do IBAMA, para que tire esse embargo, para que continue a obra de manutenção da BR-319, exatamente no trecho do meio, o chamado meião, onde nós já debatemos, já conversamos, que não há necessidade de licença ambiental para manutenção de rodovia. Não está se fazendo ali uma transformação da floresta. Não está se mexendo na floresta, apenas dando manutenção na estrada já existente. Aliás, foi feita em 1970 que foi iniciada esta obra. Portanto, fica aqui o nosso apelo para que o DENIT possa continuar essa obra. E uma coisa interessante, dois órgãos do governo, senadora Ana Amélia. DENIT que quer executar a obra e o IBAMA que não deixa executar a obra. É uma coisa que não dá para entender. Olha o que já foi investido nessa obra. E agora paralisa-se uma obra por um órgão do mesmo governo. Se fosse um governo de oposição, poderíamos dizer, olha, o governo federal, o governo do estado, não se entende, algo parecido. Mas são dois organismos do mesmo governo que não se entendem e causando um prejuízo a toda a população brasileira, mas principalmente para nós em Rondônia, que queremos levar para a cidade de Manaus os nossos produtos produzidos, principalmente no entorno de Porto Velho, através dos nossos hortifrutigranjeiros, a nossa bacia leiteira. Nós queremos fazer chegar às gôndolas dos mercados amazonenses o produto produzido em Rondônia, principalmente em Porto Velho, no entorno da nossa capital Porto Velho, Candeias, Itapuã, Nova Moré, Guajaramirim, Ariquemes, enfim, toda essa região grande produtora de hortifrutigranjeiros e também produtora de leite e derivados do leite. Espero contar com o apoio do IBAMA para que a gente possa resolver esse impasse e, mais uma vez, não deixemos que mais uma obra se paralise no nosso país, causando mais um prejuízo para a população brasileira. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhora presidente.